Oi, eu sou Yuri Oberon e esse é o Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, cheio de orgulho, Jorge Borges, quem está aqui comigo nessa parada hoje?
Ai, nessa parada... Eu que tô aqui desfilando de preto com um leve broche, arco-íris, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu aqui, gente, nada pra se orgulhar. LS, tudo bem, meninos?
Que horror! Já vou aproveitar aí pra dar uma militada logo nos primeiros segundos de episódio e puxar o discurso da Erika Hilton durante a parada de São Paulo. A gente tá vivo já é um ato a se celebrar. Então vamos lembrar disso nesse mês de junho, né, Jorge?
Com certeza, gente. E hoje eu brinquei com a parada, porque hoje a gente vai falar sobre uma playlist de músicas do orgulho LGBTQIA+. Acho que tem um P antes, né?
Então eu tô muito orgulhosa, sim, gente. Tô orgulhosa.
Então vamos comemorar esse mês do orgulho com uma playlist criada por nós mesmos. Sabemos que vocês adoram as nossas playlists, escutam todas. Então estamos aqui para isso hoje. Já separaram as suas músicas, meninas?
Sim!
Muito que bem. Mas antes de falarmos sobre o mês do orgulho e sobre as músicas para você ouvir nesse mês do orgulho, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ah, a gente usa Facebook? Eu acho que não. No TikTok, em www.próximafaixa.com você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, então nos avalie, nos siga nele, pois isso é muito importante. Aqui na descrição desse episódio... Tá a minutagem correta pra você ir direto pro nosso tema das playlists, da playlist do orgulho. Ou então pular direto pras notícias. Mas, como sempre, fica aqui com a gente. Onde estamos, Matheus?
Ah, e antes de falar onde nós estamos, deixa eu deixar um breve agradecimento pro pessoal da Apple Podcasts. Nós estamos em destaque entre os podcasts LGBTs na playlist Nosso Orgulho, representando os podcasts de música. Então não deixem de acessar a playlist lá, a área Nosso Orgulho dentro do Apple Podcast, no seu dispositivo Apple ou no seu navegador para todos os outros dispositivos. Mas agora sim, nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E agora sim, seguindo a tradição milenar, vamos fazer a nossa indicação de podcast. Hoje a indicação é especialmente inclusiva, é o podcast Frequências Abertas. Ele é feito pelo Daniel Curilo, pela Elisa Celino e pela Aline Bergamo. É um podcast que discute o universo de Star Trek e toda a sua diversidade. Star Trek é uma série muito diversa. Não sei se vocês sabem, mas existe muito texto e subtexto LGBT na série. Fora toda a representatividade negra, foi a série que teve o primeiro beijo entre uma pessoa branca e uma pessoa negra em tela. Então fica essa dica pra você conhecer mais sobre Star Trek no mês do orgulho. Ah, eu gostei da minha dica. Mas e você, LS? Você tem uma indicação musical pra gente?
Oi, gente. Temos indicação, sim. Uma indicação bem orgulhosa pra gente hoje. Como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da imprensa, de podcasts, de selo musical, portal, site, rádio, tudo. Eles mandam a música pra gente ouvir e a gente traz os artistas para vocês estarem conhecendo e apoiando a cena independente. A nossa indicação de hoje da Groover Brasil, aí entrando nesse clima do mês do orgulho, é o Santin, o Pepe Santin e o Thiago Santin, um casal que mora junto e faz música junto. Eles lançaram o single Eu Vou Embora do Brasil, entendeu? É bem militudo, é romântico, mas também traz várias questões, né, que a gente conhece sobre o nosso país. Sigam eles nas redes sociais, @olsantin, e apoie a cena independente, né? Eles lançaram o primeiro álbum, você sente isso também, e trazem todas essas questões que atravessam jovens LGBTs, e vale muito ouvir o som, se você gosta de pop, se você gosta de um sonzinho romântico.
Muito que bem, indicações muito orgulhosas. Agora, vamos para nossas notícias, lançamentos dos últimos dias, bora lá?
Vamos!
Vulgar! Sam Smith e Madonna se juntam em nova parceria. Uma música pras gays. E aí, Matheus, você curtiu?
Ai, gente, essa já vem pra mim. Mas eu curti muito. Eu não pensei que fosse gostar tanto assim da música. É, em parte porque é muito uma música de jogação. Eu tinha me envolvido muito mais com Popular, a música dela com The Weeknd, que saiu na semana passada. Mas é uma música de jogação, é uma música de bateção, como já pede aí a nosso tema de hoje. Mas é basicamente a Madonna se colocando no lugar do Sam Smith. E de Sam Smith, né? Se colocando no lugar dele e se dispondo ali pra bater de frente. Tipo, pô, mexeu com ele, mexeu comigo. E se vocês estão reclamando da gente, é porque a gente tá no caminho certo. Eu não pensei que fosse me emocionar, me envolver, ficar feliz com uma música de dançar, né? Faz tempo que isso não acontece. Mas teve esse impacto pra vocês ou foi só porque eu sou fã da Madonna?
Ah, funcionou pra mim. Eu gostei bastante. É, eu acho que a letra foi escrita por alguém, assim, que deve ter uns 2 anos. E, sei lá, acabou de se assumir, assim, é... A letra é meio bobinha, mas... O beat é muito legal, o jeito que eles cantam, o jeito que eles se colocam na música. Eu senti falta de um clipe, mas eu gostei bastante. Eu gostei que o Sam Smith trouxe a Madonna para um lugar bem atual, né? Esse Europop, né, que tem funcionado muito lá no Reino Unido. Não sei se funciona a nível global. Eu queria que tivesse muito mais atenção no mês do orgulho, mas né, não veio um clipe, não veio uma grande produção, então fica mais... difícil para os gays prestarem atenção. Também me envolvi mais com Popular, mas eu acho que é uma música boa pra gente ir pra balada ouvir e curtir, assim, despretensiosamente. E você, Jorge Borges?
Ah, eu gostei bastante da música. Eu acho que vai fazer muito sentido com esse universo de festas, baladas também. Gostei da Madonna, onde tá, e a gente de novo falando de Madonna aqui, né? Quem diria... Eu acho que o saldo da música é bem positivo pra mim. Eu concordo que a composição não é muito a das melhores, mas pega muito mais no instrumental, no lugar da voz que eles colocaram, sabe? O vocais deles estão muito diferentes, assim, do normal que eles fazem em algumas coisas. E a música me pegou aí, sabe? O refrão, não tem muito refrão, né? Eles falam isso que não precisa de refrão, mas aquela pré-refrão do Vulgar também... me pegou bastante.
E uma coisa meio que é legal de da gente acompanhar nisso é que praticamente esse single praticamente confirma que vamos ter um deluxe, uma parte 2 do Gloria, o álbum de Sam Smith. E ainda no tema orgulho, para pessoas que gostaram e para pessoas que não gostaram de Vulgar, ainda no mundinho Madonna tem as participações dela no álbum do Christina and the Queens, que também saiu esse final de semana. Então, fãs de Madonna estão tendo uma overdose e, de novo, sempre associada a pessoas LGBTs. Especialmente a pessoas trans, né? Uma não binária e uma pessoa...
Dois não binários.
Não. A Christina The Queens é um homem trans masculino. Só me confundi com as palavras.
Ah, sim. Mas, falando sobre o lançamento da Christina The Queens, eu dei uma olhada no EP. Ela trabalha na produção ou ela é fit? Porque eu não vi ela acreditada no Paranoia Angels True Love. É um EPzinho.
A Madonna tem crédito de composição e ela também faz backing vocal em algumas das músicas. Além de ter o feat, de fato.
Tá, eu entrei ali nas como fala? Eu entrei nas playlists colocaram separado, né? E no, existe o outro álbum. Ela tá acreditada assim nas faixas. Você ouviu o álbum do Christina Queens, Matheus? Eu não ouvi, que eu não encontrei. É Angels Crying in My Bed com a Madonna. I Met an Angel, com a Madonna, e Lick the Light Out, também com a Madonna. Ela também tem parcerias com Jarrell Stevens, O7O, Shake, e com Mike Dean. Nossa, um álbum grande, né? Tem 1h30 de álbum.
Sim, é um disco bem mais longo. Mas olha, a gente não tem muito tempo pra poder se alongar nesse álbum, mas eu achei um álbum muito bom, de novo, muito honesto sobre todo o momento que o Christina and the Queens está vivendo, sobre Chris está vivendo. Mas é muito, ele é um pouco mais denso, ele não é tão fácil quanto o caminho que eu imaginei que ele seguiria depois do Red Car, do ano passado, mas fica, é uma boa indicação, ainda mais se você curtiu o som como é que a gente tinha falado do álbum da Jessie Ware, que é um dance chique. Aqui é um pouco mais triste, um pouco mais reflexivo, mas ainda passa essa vibe.
Para explicar a minha confusão, eu encontrei o EP A Day in the Water, que tem só 4 faixas, que foi lançado separadamente, eu acredito. Aí eu não, acabei não ouvindo o disco, mas fica a indicação para vocês ouvirem o álbum da Christina and the Queens.
Do Christina and the Queens, mas vamos de próxima faixa. Vamos falar de Anitta, porque ela vem muito aí. Ela anunciou o lançamento de Funk Rave para o dia 22 de junho e chocou os fãs com um planejamento completíssimo, lançando a música na final da Champions League. Vocês, meninos gays que assistiram a Champions League, eu pergunto, quem foi o campeão?
Teve jogo de futebol? Eu achei que era só a Anitta, gente. Eu gostei da apresentação da Anitta, apesar de bem curtinha, né? Acho que foi 3 minutos, ou um pouco menos de 3 minutos. Não vi as outras apresentações, então, assim, nem me perguntem sobre. Só vi a Anitta mesmo. Gostei que ela usou Envolver, já deu uma divulgada ali no novo single dela. E aí, depois, nas redes sociais, já caiu em cima do novo single, né? Lançando até videozinho de coreografia da música. Achei uma apresentação bonita, representativa pelo Brasil, né? E acho que é isso. Eu gostei. Tô empolgado com essa nova fase da Anitta. Achei bem interessante já começar a divulgação do single. Lá na página tem uma porcentagem, né, que vai aumentando e vai colorindo aquela Anitta. Não sei se vocês chegaram a ver o desenho da Anitta. Achei bem legal isso também.
O que eu achei mais legal nesse lançamento, pra falar a verdade, foi o planejamento. Faz muito tempo que a gente não vê a Anitta chegando com um single redondinho assim. Que ela vem com um planejamento onde tem um momento onde a gente vai ver, vai ter esse primeiro contato, um teaser, a gente tem um challenge acontecendo no TikTok, tem toda essa contagem que você comentou com os press saves da música nas plataformas ali dentro do site. Isso é muito legal, e isso cria muita expectativa em torno desse álbum. Ela também criou uma lista de transmissão ali no Instagram, com um título que talvez seja o nome do álbum, ela tá conseguindo criar essa excitação em torno do título. Não sei se vocês também estão entrando nesse hype, ou sou só eu.
Ah, eu tô muito no trem. Eu sou o piloto desse trem da Anitta. Eu tô muito empolgado pra tudo que ela tá fazendo, né? Eu esperava muito mais. Anitta, vocês podem me cancelar. Eu esperava muito mais dessa performance tão efa. Eu tenho muito uma coisa do imediatismo, ok, que a gente está vendo acontecendo, mas não faz sentido para mim você cantar uma prévia ou você performar uma música e só lançar ela daqui a 3 semanas, 2 semanas. Então isso me deixou meio miado, e eu senti ela muito mais bailarina do que cantora. Ela muito mais dançou e rebolou do que realmente cantou. E eu acho que até mesmo o Versions of Me tem material ali que podia ter sido divulgado, do que além de Envolver, entendeu? O último single dela foi Lobby com a Missy Elliott, e tipo assim, não teve divulgação nenhuma. Ela vai pra uma final da UEFA e, sabe, canta um pedacinho de Envolver e passa o resto dançando, só o beat, que foi isso que a gente ouviu. Mas tô muito animado, já tem challenge, tem pre-save, tem capa, a estética parece muito legal. O Gabriel do Borel é um dos melhores produtores de funk hoje em dia, então eu tô muito no hype. Mas podia vir logo, em vez de demorar tanto.
Deixa eu defender a Aninha. Vou defender a Aninha. Todo esse lance dela tá muito mais dançando do que cantando durante a performance. Durante a performance de rave funk, especificamente. Porque ali Envolver ela dublou direitinho. Mas faz parte da estratégia de divulgação da música, que é muito baseada no challenge. Ela tá divulgando a coreografia. Tem todo o lance especial pra gente aqui brasileiro, que é a mesma coreografia daquele meme de funk. Tá baseado nessa divulgação. Não deixa de ser uma estratégia. E pra mim faz todo sentido. O que a gente mais viu nos últimos tempos foram músicas viralizando através da dança. Foi o caso de Envolver. Pra mim ela tá no caminho certíssimo.
Eu não concordo com essa necessidade da música vir logo não. Dia 22 é semana que vem. Então assim, é uma semana e meia basicamente que ela divulgou o lançamento da música, sabe? Não é tanto tempo, assim, pra você sofrer esperando a música. E em uma semana e meia, pode ser que venha alguma outra divulgação diferente, uma brincadeira pra lançar a música, do que ela fazer o que ela fez com as últimas músicas dela com a Warner, que ela anunciou quinta-feira, 8 horas da noite, pra música lançar meia-noite da sexta-feira. Que impacto que tem esse lançamento, sabe? Tipo, acho que não tem nenhum impacto. Então, acho que, pelo menos dessa forma, e uma semana e meia é um pouco, é pouco tempo pra gente parar pra pensar. A Olivia Rodrigo já anunciou o single dela pro dia 30, ou seja, 2 semanas e meia. É mais tempo. Então, não acho que você vai sofrer esperando esse tempo todo, não. Por sinal, acho que você pode ficar até mais empolgado com o que ela vai trazer durante esse tempo pra divulgar essa música.
Eu acho que é uma estratégia bem acertada, viu? A gente ainda vai ficar mais viciado no refrão com a repetição no TikTok, no Twitter e nos outros lugares.
É, eu e a minha ansiedade. Os maiores hits do ano, se a gente parar pra analisar, a Miley anunciou no ano novo e foi lançado só no dia 13. Unholy, do Sam Smith com a Kim Petras, ficou um mês circulando no TikTok antes deles anunciarem. Até o Morgan Wallen, que tá fazendo muito barulho nos Estados Unidos, ele anunciou um álbum 40 dias antes. Então eu acho que funciona pra você criar expectativa, mas também pode ser um tiro no pé. A minha ansiedade me deixa um pouco ansioso. Mas vamos de próxima faixa, gente. Falando de gente que não anuncia, que lança de surpresa, o Shawn Mendes lançou o What The Hell Are We Dying For, que é meio que um comeback, meio que um single novo. Vocês ouviram?
Eu não sei se considera um comeback, né? Porque todo o lance da música é bem imediatista.
É, eu acho que ele viu a fumaça que o Canadá colocou lá nos Estados Unidos e aí pegou a música e falou, ai, vamos aproveitar e lançar. Porque eu não senti como um coming back, eu não senti como um gostinho de um álbum novo. E foi exatamente isso que eu falei da Anitta. Ele anunciou, sei lá, quinta-feira à tarde, lançou a música na quinta-feira à noite. Então, não gerou nem, ai caramba, um comeback do Shawn Mendes. Acho que foi mais uma música do momento também, até porque parece que ele terminou de novo com a Camila Cabello, né? E a música fala sobre isso.
Ai, era essa daí a fofoca que eu ia trazer. Eu tava lendo isso daí no Vulture. A música tem todo essa temática climática e sobre o meio ambiente que tá acontecendo lá no Canadá, que é a terra dele, né? Mas tem todo esse subtexto romântico que também se encaixa nisso. Eu fiquei muito trilhado, muito com isso na cabeça. E ao mesmo tempo, no meio disso daí tudo, segue a tendência que ele vinha caminhando aí nos últimos lançamentos. Isso é, de novo, uma música muito mais pop. Sai daquela vibe voz e violão e vai pra um refrão muito mais fácil. Pra uma música muito mais forte. Isso daí, somado à fofoca, tem um grande potencial.
Sim, tem mesmo. Porque eu achei a música boa. A parte do refrão é muito boa. Então eu já ouvi, tipo, nossa, isso vai tocar super na rádio.
Sim, eu achei a música meio milituda, meio chatinha no começo. Mas o refrão tem bastante potencial. E aí, se assim, você prestar atenção na letra, você vê que a mensagem é bonita, né? E aí tem toda a questão climática, mas também tem a questão do relacionamento com a Camila, que a gente não sabe se eles estão juntos ou não, né? E eu não tava exatamente no mood pra curtir a música, mas e eu também sinto que, como assim, como ele lançou praticamente de surpresa, ele anunciou a música 10 horas da noite, que ela ia sair meia-noite, né, lá nos Estados Unidos, eu acho que se tivesse um visualizer, eu tô muito, sabe, no apego do visual, de foto. Ele lançou uma capa com o título escrito. E assim, tem muita informação que podia ser aproveitada. A gente tá aqui pensando se é por causa do que aconteceu, se é por causa da Camila, se é porque ele tava entediado, quis lançar uma música que já tava ali parada. Mas a gente não tem muita informação. Eu acho que não.
A capa também é um conceito aí, te dando mais um dado. A capa é ele perdido no meio da fumaça, sozinho, perdido no meio da fumaça. Dá pra se identificar pela questão climática e também pela questão amorosa.
Gente, eu ceguinho. Ele não tá perdido no meio da fumaça, não. É a cidade só. Não tem ele, não. Há um filtro laranja, assim. Enfim. Mas, enfim, eu não tava tão no mood, assim. Achei mais lenta pro que eu tava curtindo ouvir nesse final de semana. Mas eu gosto do Shawn Mendes, eu acho que o refrão me lembra bastante ali o que ele fez com In My Blood, que cresce bastante na gente. E gosto, mas enfim, vamos de próxima faixa.
Vamos, gente, vamos falar da maior latina que nós temos. Rosalía lançou Tuya, seu novo single, gravado lá no Japão. Vocês assistiram o vídeo?
Eu vi, e eu quero saber se... Eu quero saber se vocês também concordam comigo. A música tá sendo super aclamada, o clipe tá sendo super aclamado, sobre como ela foi pro Japão, sobre como ela inseriu elementos da cultura japonesa na produção da música, né? Com aquele É tutu o nome do instrumento? Eu não lembro ao certo. Ela incluiu instrumentos da cultura japonesa dentro da produção da música. Pra mim, é um clipe simples e um reggaeton bem simples, apesar de ter aquela virada mais pra esse music pro final. Mas ainda é uma música bem simples. É, eu vi alguns veículos já dizendo que isso seria um gostinho pra uma nova era da Rosalía. Você ficou bem reticente, né? Não sei não.
Nossa, eu também. Até porque é bem distante do Motomami, né? E sendo bem sincero, eu não sei se eu tô muito apto a dar tchau pro Motomami já. Acho que essa estética pegou muito forte, sabe?
Mas, amigo, essa era já acabou. Vamos desapegar.
Eu sei que já acabou, não fala isso. Não,
O que eu
enfim.
fiquei reticente mesmo é porque a gente viu uma virada muito clara do Elmar Querer pro Motomami, assim como do Los Angeles pro Elmar Querer. Só que aqui não, parece muito mais um dos singles que ela lançou entre um álbum e outro que não tem ali uma grande profundidade.
É verdade.
Eu acho que é um single solto, eu acho que ela ainda não começou uma nova era, não. Eu acho que, tipo assim, a estética tá muito bonita, mas também não tem uma estética tão definida, pelo menos na minha opinião. Se a gente olhar ali pra Capona do Mal Querer, pra Capona do Motomami, tu ia mais um single solto, e ela já trabalhou outros singles soltos, né? O próprio RR, que é o álbum dela, é meio que um projeto ali paralelo. Enfim, vocês entenderam.
Nossa, Jesus.
Ai.
Paralelo.
Paralelo.
Paralelo. É paralelo, não é? Paralelo.
Não, é
Sei.
lo.
Vai, aliás, só segue.
Mas enfim, eu gostei bastante de tu e ela tá belíssima na banheira, andando pela cidade, cantando ali que tá apaixonada, que é do amor dela. Assim, eu acho que ela tava fazendo turnê, aí ela tava indo no Japão. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e gravar um negócio aqui, porque ela podia gravar em qualquer outro lugar. Óbvio que né, os elementos da cultura japonesa, da cidade japonesa, são muito fortes no vídeo, mas também não agregam nada. Não dá para dizer que, sei lá, ela é apropriação cultural. Não, ela só gravou no Japão porque ela tava lá mesmo. Pelo menos eu senti isso. E aí, mas assim, a música eu gostei bastante, e eu não sou fã número um da Rosalía. E gosto da estética. Me lembrou, não sei aí se eu tudo vou criar polêmica, mas as cenas que ela tá andando ali pela cidade parada, me lembrou muito o que a Anitta fez com Paradinha, que é um vídeo ali de cidade grande, sabe? Aproveitando o movimento da cidade, e ela tá só ali sendo artista. Achei muito legal.
Mas vamos de próxima faixa, gente. É, vamos falar do BTS, que celebrou 10 anos de carreira com o lançamento de Take Two. E você, Jorge, como o ARMY representante aqui da mesa, como você ficou com essa homenagem?
Legal, fiquei legal, fiquei bacana. É, eu gostei da música, achei legal, mas acho que é bem direcionado mesmo para os fãs, né? Agradecendo, falando que vai estar sempre juntos. Acho que é bem direcionada mesmo a música. Dois deles já estão no exército, né? Acho que mais outros deles vão entrar também no exército. Então me surpreendeu eles terem esse conteúdo gravado há tanto, tanto, tanto tempo. E com certeza eles têm mais conteúdos guardados há tanto, tanto tempo também. Mas é bonitinho, a música é bonitinha, a música tem uma mensagem bonita para os fãs. E acho que esse é o maior, sei lá, conteúdo desse lançamento, né? 10 anos de BTS.
Eu acho que o que mais me pegou no meio disso daí tudo foi esse lance do conteúdo gravado. Porque eu fiquei muito encucado quando eu vi o music video. Eu sei que não é clipe porque é K-pop. É, e estão todos ali. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que liberaram o J-Hope e o.
Sim,
e
pois
o
é.
outro. Eu, pra poder só pra gravar esse
Sim.
clipe?
Não, eles estão carecas.
Nossa, ainda tem essa, né?
Faz de bastante tempo esse vídeo, com certeza.
Eu tô no time do Jorge, eu achei bonitinho, eu gostei muito das fotos. E eu tava fazendo o roteiro, aí eu fui dar uma pesquisada, né? Porque eles estão previstos para ter o maior debut do ano nos Estados Unidos com as vendas desse disco. E aí eu fui ver, porque na minha bolha não acabou não repercutindo. E aí as ARMYs, tipo, morrendo com as fotos dele, dizendo que estavam com muita saudade, que não aguentavam mais. E eu tô, gente, eles lançaram um monte de coisa, tipo, no ano passado. Mas assim, as fotos, elas compartilhando aí, eu vi, né, as fotinhos dele com bolinhos de 10 anos, o vídeo deles, assim, bem acústico, uma coisa. Não foi feita de qualquer jeito, mas também não é uma grande produção, eles cantando ali ao vivo, meio que um mimo pros fãs mesmo. E eu achei muito bonitinho. Só isso. Nada muito. Nossa, o comeback do BTS, caramba, que clipão. Que eu me surpreendia muito no K-pop, eram as super produções que eles faziam com os vídeos, né? Mas é uma musiquinha bonitinha, um compilado, né, de com vários singles que eles lançaram ao longo desses 10 anos. Eu jurava que eles já tinham feito isso antes, mas é isso.
Fãs felizes, fãs alimentados, e é isso que importa. Mas vamos de próxima faixa?
Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar do meu joguinho favorito, gente. Vamos trazer um pouquinho de Brasil pra mesa. Nesse caso, a Mata ou Beija. A Clarice Falcão lançou o single novo Chorar na Boate. A Alesha se chamou Gustavo Mioto pra Flash Volta. E o Luan Santana lançou mais uma parte do Luan City. Matheus, sempre você. Você ouviu esses lançamentos?
Sempre eu, tudo eu, mas vamos sim, ouvir os três lançamentos e vamos que vamos. Com muita, muita, muita dor no coração, eu mato Luan City, do Luan Santana. Eu gosto muito da ideia do projeto. Não sei se vocês já se aprofundaram, mas é um DVD gigante, monstruoso. É o palco do show, é tipo o palco da Monster Ball. Ele tem pequenos cenários nas partes de cima, porque ele é uma cidade. E o palco é meio que um prédio. Então você vê coisas acontecendo. Tem todo um esquema de câmeras diferenciado para mostrar os fãs na plateia, ao mesmo tempo que mostra o Luan. Musicalmente, todo esse projeto ele vai ser dividido em fases. Foi lançada a primeira fase do Luan City 2.0 agora. Mas musicalmente ele é bem básico. Não surpreende. Não sai muito do que a gente já espera do Luan Santana. O que mais me decepcionou foram os visuais. A gente viu a gravação daquilo tudo, mas na hora de mostrar em um clipe, é bem menor. Não me impressionou nesse primeiro momento. Então, por isso eu mato, mas estou aqui para ouvir as próximas fases. Eu dou um beijo na Clarice Falcão. O Chorar na Boate é o primeiro single do novo álbum dela, O Truque, que deve ser lançado agora no mês que vem, se eu me lembro bem. Mas ele mistura um pouco do humor que ela vinha trabalhando nos álbuns anteriores com o Dance do Trem Concerto, só que ele é mais disco, mais chique, chique a banda e chique com chique de elegante. É divertido, mas sei lá, eu pensei, não era o que eu imaginava. Mas estou ouvindo, estou gostando. E por último, eu caso com Lesha e Gustavo Mioto. É uma música que faz muito mais o estilo do Gustavo Mioto do que o estilo da Lesha. Mas eu acho que é uma parceria certeira, a voz deles combinam. Eu não sei se eu disse isso antes aqui, mas anotem, Gustavo Mioto vai ser tipo o novo cara gigante desse ano. Ele já emplacou outros hits e vai emplacar mais até dezembro. Mas eu falei muito. Vai lá, Jorge, o que que você acha?
Ah, eu vou distribuir beijinhos. Distribuir beijinhos. Hoje eu tô Hebe Camargo distribuindo beijinhos. Beijinhos pra Cari... pra... Eita! Pra Clarice Falcão. Achei a música legal, divertida, mas não me pegou tanto. Beijinho pra Leste, pro Gustavo Mioto. Acho que concordo com você, a música é muito mais a ver com ele do que ela. E aí, não sei, não sou muito na dele. E Luan City, achei legal, eu vi algumas coisas, não consumi tudo, mas não é ruim não. É interessante pro Luan. É isso, beijinhos para todo mundo. E você, LS?
Mês do orgulho, não pode matar as pessoas, é isso, gente.
Mas só tem hétero aí, pode sim.
Ai, gente, mas vamos lá. Eu, infelizmente, triste, não queria, mas eu mato Clarice Falcão. Não gostei de chorar na boate, me desculpa. Eu acho que eu me envolvi com pouquíssimas coisas da Clarice Falcão, né? Eu não gosto muito dela mais experimental, assim. Lesha e Gustavo Mioto, eu dou um beijinho nos dois. Ah, eu gostei de Flash Volta. Eu gosto dessas músicas assim, combina mais com a Alesha. Aliás, combina mais com o Gustavo Mioto, mas eu gosto quando a Alesha mostra a versatilidade dela. Eu gosto muito quando as meninas do pop gravam com artistas do sertanejo. Esse ano ela também lançou um feat com o Gustavo Lins, uma música mais de pagode. Nela também tem feat com o Léo Santana, então eu gosto bastante. E eu caso com o Luan Santana, mas podem me julgar, entendeu? Eu tô muito envolvida no Luan City, não sei por quê. Entendeu? Concordo muito com o Matheus quando ele diz que na gravação é uma coisa muito grande, repercutiu muito, e o clipe parece menor, você não sente tanto impacto. Mas eu tava com saudade de ouvir uma faixa do Luan Santana que eu me identificasse, que eu sentisse, isso é um hit. E eu gostei bastante de Meio Termo. E tô muito, sei lá, curioso aí pelo universo de Luan City. já é o 2.0 e ele já lançou o Deluxe do primeiro e eu tava lá, o trem passando e eu não tava vendo. Agora eu vou virar o maquinista desse trem. Me segura.
Oh, Deus. Nós vamos de próxima faixa então, meu povo? Porque a demanda impressionou muito. A Taylor Swift anunciou as datas extras pro Brasil e colocou 1 milhão de pessoas na fila para os ingressos da The Eras Tour. E eu quero saber se você está preparado para essa residência da Taylor Swift no Brasil, Jorge. Já vai seguir ela quando ela for para o Amazonas atrás de indígenas, quando ela for para, sei lá, experimentar açaí, quando ela for no Sul conhecer parentes.
Esse é mais provável que ela faça. Eu tô muito surpreso também. Não sou tão surpreso assim, mas me pegou muito de surpresa essa reação tão calorosa das pessoas em relação a The Eras Tour. E eu não sei se eu gostei muito assim.
Porque você não queria competição na hora de comprar ingresso, já não é por isso?
Exatamente, exatamente. Eu tô muito triste porque Ad Lover eu consegui comprar pros 2 dias, cara. E aqui eu consegui comprar pra um dia só. Eu queria só ir mais um show, sabe? Mas como ela anunciou mais um Rio, eu acho que eu vou conseguir comprar pro Rio. São Paulo, ela tá muito caos. Se eu não visse com meus próprios olhos, eu não acreditaria. Mas eu entrei na fila na venda na sexta-feira, né? Venda da C6 Bank. Tinha 700 mil acessos. 700 mil acessos na minha fila. Eu fiquei tipo, gente, é surreal isso que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? E aí eu dei uma olhada na porcentagem de ingressos que eles disponibilizaram. Então foi 30% na pré-venda da Lover, 40% na pré-venda da C6 Bank e 30% na geral. Desculpa, eu falei sexta-feira C6 Bank, mas foi venda geral. E aí eu fiz mais ou menos as contas, seriam 16 mil ingressos para venda geral de um dia em São Paulo. E tinham 700 mil acessos, mais ou menos umas 500 mil pessoas na fila. E eu fiquei, gente, surreal isso que tá acontecendo.
O Jorge ficou muito chocado que a Taylor Swift não é artista indie, que ele achou que ela fosse.
Não, isso eu já sei que ela não é há muito tempo, mas assim... E aí as pessoas falando, ah, ela cresceu tanto na pandemia, ela lançou um monte de álbum, ela lançou as regravações. Eu fiquei tipo, ai, que mulher desgraçada.
Sim, mas enfim. Eu compartilho do seu ódio. Eu fiquei 1 hora na fila, eu entrei e tava tudo esgotado. E assim, aqui fica a minha reclamação, a minha denúncia. Porque tinha cadeira inferior, que é o que eu queria comprar, pacote premium. Que é o preço mais caro da pista premium. E tinha pista premium também no pacote VIP. É R$3.000. Gente, pacote VIP, né? Gente, como é que tem ingresso VIP pra cadeira inferior e pra pista premium e não tem pra comprar normal? Que isso? Ah, eu vou pegar aquele. E só dá pra pegar aquela caixa no dia, né? Eu vou fazer o que com aquela caixa na hora do show? O que eu vou fazer com aquela caixa? Graças a Deus ela anunciou uma data extra, entendeu? E eu vou tentar. Entendeu? Senão eu vou comprar. Mentira, não vou comprar. Não comprem, fica aqui também, ó. Não comprem de cambista. Não. Tá? Porque eles não vão vender, eles devolvem, e ali nas vésperas do show, a Ticket for Fun faz venda extraordinária, que tem acontecido em todos os shows. Coldplay, na hora que ia comprar, Hairstylist, na hora que ia comprar, tinha ingresso disponível, entendeu? Não vamos ceder pra essa máfia. Não comprem. Eles fazem venda extraordinária ou perdem o dinheiro. Problema deles. Eu, hein? Palhaçada.
E vale dizer que nossa deputada Erika Hilton tá aí anexando pontos e de olho nessa, em todo esse escândalo de cambistas. Existe uma forte tendência de que a Beyoncé anuncie datas no Brasil daqui a alguns dias e espero já ver um impacto nessa redução dos cambistas aí.
Tenho aqui a minha outra denúncia, gente. Don't come to Brasil, gente. Não comam o Brasil. Parem de vir. A gente não tem mais dinheiro. Gente, Taylor Swift e Beyoncé vendendo ingresso na mesma mês. Ai, que ódio. Vamos de próxima faixa, vamos voltar a ser orgulhoso. Vamos falar de Urias, que ela lançou o álbum Her Mind, cheio de conceito, gente, e orgulho. Vamos falar desse álbum um pouquinho antes de ir pra nossa playlist? Você ouviu, Matheus?
Eu ouvi, foram boas inclusões das duas partes que a gente já tinha. Admito que eu queria ouvir mais das letras. É um álbum, um projeto bem eletrônico, bem batidão, bem pra dançar. Mas eu tô muito contente com o trabalho completo que a Urias trouxe. É visualmente interessante, é pra dançar, tem mensagem. Colocando esse ponto de vista de uma artista pop, não tenho o que se criticar no trabalho da Urias. É redondíssimo. É uma artista que alimenta bem seus fãs.
Ai, gente, eu gostei. Assim, não é o tipo de música que eu ouço, né? Mas essa semana eu tava mais animado, vamos colocar assim. E eu gostei bastante da Fritação. Se você voltar, né, em outros episódios, onde a gente falou da primeira parte, da segunda parte do Her Mind, eu achei tudo muito experimental, tudo muito Fritação. E eu gosto mais da Urias ali de Diabo, ou da Urias que fez o R&B e foi mal. Que eu acho a voz dela bem peculiar, e aqui ela cantando em inglês, eu achei que não funcionava. Mas eu tava no mood, e quando eu vi o conceito do disco, né, que ela fala que existem estudos que veem o cérebro de pessoas trans e percebem que o corpo manda, o cérebro manda as mesmas mensagens para o corpo. Então, é como se o cérebro funciona de uma maneira biológica. Como é que eu não sou uma mulher? Quem vai dizer que eu não sou uma mulher? É a mente dela. E assim, esse conceito me pegou e eu fiquei, caramba. Então, é aquele, não dá para você falar mal. É um conteúdo, uma crítica e várias coisas que ela fala, mesmo que seja só Fritação, que dá uma porrada e que traz uma representatividade muito grande para quem se identifica com o que ela tá falando. Então, assim, deitei pro Her Mind, pro álbum, e tô muito curioso para ouvir mais os outros EPs e entender o conceito dessa era dela, que eu achei muito bonito o significado.
Muito que bem, meninos. Eu vou terminar aqui com vocês, eu gostei muito do álbum, mas eu vou puxar o nosso tema principal, bora lá?
Vamos!
Vamos!
Força para enraizar, bruta, mesmo não havendo água, e ao acordar...
Quero saber de você, ouvinte LGBT, no caso. Você está se sentindo orgulhoso? Nessa semana de Dia dos Namorados, nada melhor do que celebrar o amor, celebrando também o mês do orgulho LGBTQIAPN+, pois como diz aquela música, consideramos justa toda forma de amor. E no episódio de hoje do Próxima Faixa, vamos celebrar o orgulho com uma playlist composta por artistas LGBTQIAPN+, que a gente ama e merecem ser celebrados. Vai ter música romântica, música pra jogar a bunda, pra refletir e muito mais. E aí, meninos, vamos começar? Esse mês do orgulho, como que tá sendo aí pra vocês?
Uma coisa que eu tenho notado muito nesse mês do orgulho em específico é uma adesão muito menor. Seja das pessoas, das marcas. Isso é meio que um problema, mas ao mesmo tempo... eu tenho notado também que tem se tornado mais comum ver ações da comunidade para a própria comunidade. O que também é muito bacana, olhando para o outro lado. Não sei se vocês também têm notado isso.
Então, eu vi a parada, né, de São Paulo com você, alguns trechos. Depois eu fui ver a repercussão da parada na internet. E eu acho que é a gente que está mais alheio às coisas. Eu acho que tem bastante coisa acontecendo. Eu vi um vídeo do Christian Chaves, né, do RBD, porque ele fez uma propaganda pra Smirnoff, ali, tipo assim, o foco é ele no mês do orgulho, e eu achei isso muito legal, e eu vi outras propagandas e outras coisas acontecendo, que meio que a gente tem que pesquisar pra ver, e aí meio que, tipo assim, eu me sinto alheio às coisas, tem várias playlists de músicas de orgulho, vários artistas lançando música, vários especiais, várias festas acontecendo o mês inteiro, e a gente só, sei lá, não chega pra gente. Não sei se a gente não tá tão... Aliás, tá mais preso a outras coisas. E acaba não vendo o que tá acontecendo. Mas eu sinto, assim, eu sinto que se eu me envolver, tem conteúdo e evento e, sabe, coisa pra fazer ao longo do mês todo. E isso me deixou mais animado. Mas e pra você, Jorge? Você tem visto as coisas acontecendo?
Ah, eu também tô nessa mesma vibe. Eu vejo algumas coisas acontecendo... Acho que eu também não procuro saber, né? Eu acho que tem outras coisas se passando também. Mas eu sinto que no meio as coisas estão acontecendo, mas perdeu muito aquela força midiática, sabe? Eu acho que quando começou essa coisa mais comercial e mais capitalista de junho, o mês do orgulho, eu via mais se falando mais, sabe? Eu via mais aparecendo as coisas. E aí, pelo menos esse ano, eu senti que isso deu uma diminuída. Não que as coisas não estão acontecendo, sabe? Mas não sinto chegar, a não ser que eu vá procurar.
O que eu tinha antes falado sobre uma ausência era bem sobre isso, da gente não estar notando tanto essa presença midiática, essa presença monetária de marcas envolvidas na causa. Mas um ponto que eu queria destacar, como essa questão aí do mês do orgulho tá se voltando mais da comunidade para a própria comunidade, é como até mesmo os artistas voltados que comunicam questões LGBTs, que são LGBTs e produzem arte sobre isso, têm se manifestado durante o mês. A gente mesmo já tem comentado sobre lançamentos de vários artistas que são LGBTs e estão lançando discos durante o mês de junho. A gente comentou do Christina and the Queens, a gente teve o Sam Smith também e outros artistas que a gente vem citando ao longo desse início de mês. Ao longo dessa metade de mês, né? Porque já é dia 14. E eu acho tão legal a gente encontrar esses ídolos dentro da própria comunidade. Isso é até um ponto que eu queria trazer, que eu trouxe para as minhas sugestões de música para essa playlist. É muito bom a gente abrir o Spotify, abrir o Apple Music, a nossa playlist que seja, e ver que quem está falando sobre o orgulho, quem está à frente das questões de LGBTs, são artistas LGBTs. A gente não tem mais uma diva pop heterossexual que represente LGBTs.
Tirando a Cláudia Leite, que tava lá na parada SP, né?
Enfim. Cláudia Leite?
Aham. Uhum. Mas, voltando aqui. Eu acho que isso é o mínimo, né? A gente entrar nas plataformas e ver uma playlist de orgulho com um artista LGBT ali, demonstrando esse orgulho, falando sobre esse orgulho. Mas muitos artistas pontuaram também, e aí, ok, eu sei que eu fui pesquisar, e se eu olhar, tem eventos acontecendo, tem palestras, tem gente lançando música, tem gente falando sobre. Mas muitos artistas também já pautaram que orgulho é uma coisa para ter o ano inteiro. É muito legal, é muito importante que as marcas engajem, mas é muito mais interessante que elas engajem ao longo do ano, né? Tem muitos eu acredito também que tem muitos artistas que vêm, quem se aproxima da causa só pelo Pink Money e a gente, sabe? Não. Tem gente que tá aqui apoiando a gente o ano inteiro e é com essas pessoas que a gente vai ficar. Então talvez a repercussão seja menor por conta disso, né? Não adianta, sei lá, um aplicativo de transporte que tem várias denúncias de LGBTfobia no mês do orgulho querer patrocinar um trio. Não faz sentido, sabe? O discurso perde a força. Ou uma marca que ao longo do ano está apoiando outros políticos que são contra a causa, agora, não, vamos apoiar aqui a parada, vamos apoiar aqui um show, um festival LGBT. Não é assim que funciona. Então eu acho que é mais legal que as coisas aconteçam pontualmente ao longo do ano com aliados, né, para aliados, do que, sei lá, ver um monte de marca que nunca fala nada, aí nesse mês a gente quer falar. Não, não é assim que funciona, né? Esse discurso já é batido, né? E uma correção aqui, a Cláudia Leite não tocou na parada, ela tocou na Micareta SP, que é um evento que aconteceu no mês do orgulho, que tinha essa pegada aí de orgulho, mas que, né, não funcionou tão bem assim. Tem outra perguntinha que eu queria saber de você. Quais artistas LGBTs, LGBTQIAPN+, que vocês amam, mas que não entraram na sua lista? Jorge Borges, tem alguém que você queria falar antes da gente entrar na lista?
Aí, antes do Jorge falar, deixa eu só concluir o seu pensamento aí. Sim. Que essa mentalidade sobre a gente querer marcas que apoiam a comunidade ao longo do ano é muito bacana, é muito correto. E esse ano a gente conseguiu ter uma visão muito mais clara das empresas que, de fato, dão esse apoio. Mas também foi interessante notar essa redução das outras empresas. Marcas de comida que, tradicionalmente, dão um grande apoio. Foram mais comedidas esse ano. Marcas de lanches, marcas de vestuário, muitas marcas foram bem mais comedidas ou não falaram sobre isso. Todo ano de 2023, para quem trabalha com publicidade sabe que é um ano de recessão financeira, tá todo mundo comendo custos, e vimos que essa frente social LGBT foi uma das cortadas. Vamos lembrar dessas marcas que não apoiaram, vamos lembrar dessas marcas e levar isso para frente. Mas perdão, vai lá, Jorge. Quais foram os artistas que ficaram de fora da sua playlist?
Babado, isso daí, babado. Ah, eu não coloquei Pablo, não coloquei Ludmilla. Acho que a gente fala muito dessas pessoas. Não coloquei Lil Nas X, não coloquei Jão. Acho que são esses artistas. Lineker, o próprio Urias. LGBTQIA+, que eu escuto, que eu não coloquei na playlist.
É, eu faço das palavras do Jorge as minhas. Eu pensei aqui e trazer artistas LGBTs para vocês conhecerem e celebrarem, não que a gente ouve sempre, né?
Ah,
e
não, eu trouxe gente que eu escuto sempre, mas...
Mas que mas não são é tão conhecida, não, não é tão é famosa.
Não, é conhecida, é famosa sim, mas tudo bem, deixa pra lá. Não.
Eu trouxe artistas mais alternativos, eu dei uma pesquisada aqui pra gente celebrar o orgulho e apresentar artistas pra vocês também. E você, Matheus?
Ih, gente, eu fui bem clichê, trouxe muita gente conhecida, mas eu acho que não trouxe nenhum artista hétero cantando sobre questões LGBTs ou representando a comunidade. Eu trouxe só artistas da própria comunidade. E acho que trouxe um pouco da nossa história. Misturei um pouco de coisas antigas com coisas novas.
Ai, vou ter que tirar o Need to Calm Down, peraí. Tô zoando, tô zoando.
Então vamos começar nossa playlist, gente. É Jorge puxa, aliás, na sequência, e depois eu.
Ai, eu tô passando mal com o You Need to Calm Down aqui.
Pode ser, deixa eu ver o que, que. Deixa eu ver quantas. Vão ser quantas músicas? Porque eu tenho 6 músicas aqui separadas, acho que dá pro gasto, né? Ah, eu vou começar com For the Girls, da Hayley Kiyoko. Acho que é uma música legal. Desde o início da sua carreira, a Hayley vem falando sobre relações lésbicas, relações bissexuais. Essa música dela é recente, mas não é tão recente assim. Acho que é do último álbum dela, do ano passado. Não confirmei por completo. Mas é uma música que fala de novo sobre garotas, sobre o amor.
Relações sáficas.
É, pois é. Amar outras mulheres, amar homens, amar mulheres. Amar quem você quiser.
Ah, ela fala sobre bissexualidade. Eu passei muito tempo achando que a Hayley Kiyoko era lésbica, não bissexual.
É, então, muitas músicas ela fala sobre garotas, mas ela dá uma puxada ali na bissexualidade, né? Então, por exemplo, essa música ela fala de garotas que gostam de garotas, mas que também gostam de garotos. Então, ela passa pelos dois mundos, ou todos os mundos, acredito eu.
Eita. Minha vez, gente. Eu começo a minha vez aqui na playlist com o Nick Cruz. O Nick Cruz é um artista trans masculino. Eu tenho uma música dele que eu gosto muito, que é Sol no Peito. É uma música para todo mundo se identificar. É uma música que fala sobre liberdade. Só que atravessa pessoas trans masculinas de outra maneira. Porque sentir o sol no peito é uma coisa que, de acordo com a sociedade, eles não podem. Porque, né, as mulheres cis têm seios. Eles nascem com seios. Então, quando você faz a cirurgia de resignização, remove os mamilos e você pode sentir o sol no peito, traz um outro significado. E quando eu pesquei isso, eu fiquei, caramba. Uma coisa que, sei lá, pra tanta gente é tão simples, pra nós homens cis é tão simples, pra outra pessoa tem, sabe, um significado tão forte, que bonito. E é uma música que fala sobre liberdade, sobre poder viver, poder ser quem você é. É muito bonita, é uma poesia muito linda. E o Nick Cruz, sabe, é um artista que só tem... Ai, eu não... Agora ele tá até com mais ouvinte, mas quando eu comecei a ouvir ele, tipo, sei lá, tão pouca visibilidade, ele é tão legal, o trabalho dele é tão bonito. Conheça o Nick.
Tá aí, né, um cara aqui que tá aparecendo mais, e eu espero que apareça ainda mais. É, mas minha vez. Eu vou manter a vibe do que o Alias trouxe, e vou indicar Blossom da Urias. É minha letra favorita do Her Mind, aí aproveitando a última parte do nosso episódio. E é muito uma música sobre força feminina, só que vinda do ponto de vista dela. De novo, nós dois aqui, duas pessoas cis falando sobre vivências trans, mas eu gosto da forma como a Urias trabalha nessa letra, que ela, obviamente, tem um viés dela, mas ela é relacionável pra todo mundo, como você trouxe. E é uma letra lindíssima. Eu indico em especial a versão acústica, que tá disponível só na Apple Music. É lindíssima.
Deixa eu ver o que eu escolho. Tem uma música do Sam Smith com Lorde. Tem uma música do Sam Smith, e aí depois ele regravou, lançou um remix com Logic, que é Pray. É uma música bem legal, eu gosto bastante da letra dela solo, e principalmente da letra com o remix do Logic, porque ele traz uma abordagem mais diferente também na letra. E ela faz parte do segundo álbum do Sam Smith, o Thrill Over All, que é um álbum que fala muito sobre religião, essa dualidade com a religião, sobre amar ele canta isso desde o primeiro álbum, né? Mas daqui nesse álbum acho que ele deixa isso mais explícito sobre amar outro homem, se aceitar desse jeito. E eu acho que se o Sam Smith tivesse lançado... Lembra daquele álbum da pandemia? Se ele tivesse lançado aquele álbum...
To Die For.
To Die For, exatamente. Seria, eu vejo como um crescimento na discografia dele, sabe? Esses álbuns. Eu tiraria o Love Goes e aí eu já empurro Glória. E aí essa música faz muito, também eu vejo muito como uma ponte completamente diferente do que é o Glória, sabe? Então esse segundo álbum dele foi bem esses conflitos consigo mesmo, com críticas e religião, e essa música é muito bonita.
Infelizmente, essa transição de carreira do Sam Smith, de Sam Smith, foi uma das coisas que foi muito atrapalhada pela pandemia, né?
Sim, triste.
Eu gosto, né, olhando pra trás, eu gostava muito daquela sonoridade mais clean dele, de Dance with a Stranger e Diamonds, que era um pop mais, bem mais comercial. Mas eu acho que na pandemia ele meio que teve um tempo com ele mesmo e meio que descobriu quem ele queria ser e o que ele queria passar. Eu gosto muito de ver ele, sabe? Muito mais gay, muito mais pop, muito mais fritação, experimentando muito mais. Eu gosto bastante do Gloria. A minha indicação, eu continuo com os nacionais, gente. E eu sou viciado nesse disco por causa de Matheus, que é o Corpo Sem Juízo, de Júpiter do Bairro. Mas eu recomendo para vocês ouvirem na playlist All You Need Is Love, que é uma colaboração de peso da Júpiter com Rico e Linda Quebrada. É muito, muito, muito foda. Ouçam o álbum Corpo Sem Juízo, mas ouçam All You Need Is Love, que vai estar na nossa playlist para vocês ouvirem. E é uma delícia. Que tesão, gente.
Que baixaria. A gente tá aqui sendo super fofo, falando de questões da comunidade.
E eu tô aqui, tenho tanto pra te dar. Eu tenho tanto pra te dar. Tudo.
Deixa eu continuar na vibe. Eu vou puxar Rajadão, da Pabllo Vittar. Também mantendo a fritação que vocês trouxeram. Tô até aumentando, né? Porque Rajadão tem essa parte mais lenta, mas também explode num dance muito mais pesado. Mas eu acho que tem muito a ver com o momento da nossa comunidade atual. A gente meio que saiu da fase e quanto mais dor recebo, mais percebo que sou destrutível. E agora a gente tá muito mais pronto pra luta. Eu não sei vocês, mas é a impressão que eu tenho a partir desse mês do orgulho.
Sim, como dizer, eu acho que quando o tempo vai passando, eu acho que a gente passou por muita coisa na pandemia, muitos artistas, né, principalmente, que, né, tipo assim, a vida é uma só, a gente presenciou aí um cenário apocalíptico, a gente vai continuar vivendo do mesmo jeito, aceitando as mesmas imposições, não, sente o rajadão aí, meu filho, eu, hein, você que lute com o seu preconceito, eu amo isso.
Ai, cansa, né, e aí você se levanta. Ai, gente, eu não tenho umas músicas tão militudas assim, não, hein? Vocês vão me desculpar.
Você
agora
precisa se acalmar, você tá falando muito alto.
Tô falando alto.
É a letra de Need to Calm Down, amigo.
Ah, é verdade. Ah, então pode ser aquelas. Eu pesquei uma do Jalu lá no início da carreira. Gostava bastante daquele álbum número 1. E aí eu pesquei Last Dance, que é uma música muito gostosinha, saindo mais dessa parte militante. Uma música...
Ai, gente, ficou no som dessa música.
Então é sobre
militar. Não fui eu, só pra deixar claro.
Não foi
então
você.
Então é sobre militar, sim.
Last Dance é tudo. O álbum é tudo, esse álbum do
Jalu. O álbum é muito bom, essa música é muito gostosa. Eu acho que ela traz memórias mesmo, né? Acho que por isso que ela bateu forte também.
Memórias, tá ali vendo o clipe, olhar pra trás. Eita, gente que não viu. Né, que não importa muita coisa. Mas não me falou, né? Mas enfim. Próxima faixa. Na minha playlist, eu trago o Thiago Pantaleão. Ok, ele tá vivendo um grande momento. Não precisa de tanto reconhecimento assim. Mentira, precisa de muito mais. Porque ele é muito bom no que ele faz. E, gente, escutem Teu Pescoço. Eu já baforei muito essa música aqui. Eu já indiquei muitas vezes. Que é dele com a Dai Lins, né? Que é perfeita, que pop bom, por que que não foi single? Ele lançou a versão deluxe do Fim do Mundo, que é o álbum dele, né, que veio aí depois da pandemia, e é muito bom. Escutem Teu Pescoço, escutem Konoha, escutem Thiago Pantaleão.
Aí tá aí um parênteses que eu preciso fazer. Eu fiquei viciado por alguns dias na versão funk de Konoha. E tá nessa versão deluxe do álbum. Eu acho que eu nem falei bem quando a gente lançou o álbum aqui, não me envolvi muito com ele. Mas a versão funk de Konoha, ao mesmo tempo que eu ri, eu fiquei animado. Ai, Deus.
Gente, eu mostrei essa música Konoha para uns amigos que curtem, né, anime, e eles ficaram, meu Deus, ele representou os meus sentimentos. Detalhes, amigos héteros. Eu fiquei assim, gente... Ah, talvez não atravesse a gente, mas muita gente vai se identificar, né? A letra é meio... Quê? Vocês já viram esse universo de músicas de anime? Existem, as pessoas gostam disso. Então, ó, à frente do tempo dele.
Ai, Deus. Vou trazer uma indicação internacional, então. Essa é uma música que não estava originalmente na minha lista, mas ontem que eu estava, depois que eu saí do trabalho, eu fui fazer algumas coisas de casa e fui ouvindo a playlist do Orgulho do Apple Podcast. Uma música que estava ali com bastante destaque era Fast Love, do George Michael. Não é um hit óbvio dele, não é um hit que as pessoas associam tanto a ele, mas é basicamente uma música sobre fazer pegação. É o Grindr antes do Grindr. Ou banheirão, né? Como ele gostava. E essa música, ela acabou ganhando uma interpretação super triste depois que ele faleceu, na voz da Adele. E é muito o contrário dessa música, e é muito da forma como a gente não deve ser lembrado enquanto comunidade, ver o sexo, pegação como uma coisa negativa. Faço, de novo, palavras de apoio comum como minhas, e digo que o fervo também é luta, por isso eu indico Fast Love, do George Michael.
Ai, que delícia.
Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar.
Eu militei horrores sobre pegação em banheirão, sim.
Ah, então em comemoração disso, eu vou botar Sauna, da banda O, e deixa aqui.
É isso, gente. Entendam do jeito que vocês quiserem.
Exatamente.
Tudo. Ai, gente, saudade de banda O. Saudade. Enfim, eu vou trazer uma indicação internacional também. E a minha indicação internacional é a Trixie Mattel. Gente, tem uma musiquinha dela que é muito boba, que é Jesse Jesse. Porque ela tem crush no Jesse Eisenberg, que é um ator que fez A Rede Social, entendeu? E é muito legal. É muito bonitinho, é countryzinho. E a Trix é uma excelente cantora, né? Então eu gosto muito dessa música, me traz boas lembranças. O álbum Bárbara, ele é todo muito... Assim, é um excelente disco country, que só não, sei lá, fez barulho, não funcionou. Porque é uma drag queen cantando música country. E assim, se a gente parar pra analisar, tem um significado muito legal ela fazer isso. Né? Os álbuns dela são todos muito bem avaliados pela crítica, mas ela não fura a bolha. Escutem o Bárbara, que é o meu favorito, mas escutem também The Blonde, Pink Albums, On Stone, Two Birds, que é o primeiro disco dela.
Enfim. Eu posso dar uma opinião meio impopular? Não sou tão fã da era country, da
Trixie.
Da menina Trixie. Tem coisas ali que eu gosto, Moving Parts é muito bonita, tem um outro single engraçadinho, divertido. Mas Malibu. Eu gostei dela ter saído do country e agora tá se aventurando no pop. Ela acabou de lançar um cover de uma música antiga da RuPaul. Gosto muito mais dela nesse campo, apesar de saber de como é politicamente legal ter uma drag fazendo country.
Sim.
Gente, eu acho que eu não ouvi esse álbum novo da Trixie, que não é country. Fiquei interessado agora, porque eu gosto muito do conteúdo country dela, quero ver como é que ela é fora disso.
Por enquanto não tem um álbum, é só um single. É um cover de Looking Good, Feeling Gorgeous. É uma música da RuPaul bem gordofóbica, que ela meio que ressignificou agora pra 2023.
Ah, é legal. É porque até mesmo a estética dela é muito country, né? Então acho que interessante, vou pesquisar.
Ironicamente, esse é o single que a RuPaul se vestia de cowgirl, mas não tem nada a ver com a Trixie, né? Com country. Mas enfim, vamos de próxima faixa aqui do meu lado. Ainda vou puxar pro internacional e vou dizer agora com It's a Sin, do Pet Shop Boys. Também outra música que eu pesquei da playlist de orgulho da Apple Podcasts. Também não é uma escolha tão óbvia, apesar de ter sido título de série, né, com It's a Sin nessa música, mas é uma música dos anos 80 que já tinha uma interpretação de forma mais aberta sobre a homossexualidade enquanto pecado. Não é direto, afinal eram os anos 80. Mas bem, hoje em dia a gente vê quem tá cantando e a interpretação é bem óbvia. E ignorando tudo isso, é um grande bop pop, gente. duas gays fazendo um hit pop nos anos 80. É sobre isso.
É sobre isso. Que é mais militância do que essa. Bom, gente, deixa eu ver. A gente tem mais uma música?
Dá tempo de fazer mais uma e a gente fecha com as menções honrosas.
É, então, eu tinha pescado também o Wild do Troye Sivan. Na verdade, eu tinha pescado outra dele, mas essa aqui é mais conhecida. E ele vai lançar música nova, né? Ou tá prometendo, pelo menos. E aí eu falei, acho que deixa aí uma deixa. Essa música...
Ai, eu quase coloquei ele aqui na lista. Eu tinha separado Bloom dele. Só que foi bom você colocar do Wild, porque o Wild é mais fofinha. Bloom é basicamente sobre dar.
É, o Wild é querendo dar, né? Então... Deixa aí esse combo. E você, LS, né? Acho que agora é LS.
Minha vez, gente. Minha vez. Tô pensando aqui em qual música que eu coloco. A última música, gente. Qual música que eu coloco? Pensando aqui. Gente, eu vou colocar Strangers. Finalizar com uma internacional. Não vou finalizar com uma internacional, não. Não vou, não. Aí vou sim, porque ela já tá aqui. É Strangers da Halsey com a Lauren Hauerg, né? Que são duas mulheres bissexuais, pansexuais, né? Que cantam aí esse feat, que, né? Um grande hino sáfico, né? Muitas meninas se sentiram muito representadas com elas duas se amando ali naquele clipe, na letra da música também. E é isso, acho que é importante trazer artistas que representam não só nós gays e trazer as meninas pra conversa também.
Ai, poxa, você terminou tão bem aí falando sobre colocar pessoas. Ai, eu tô super dividido entre duas músicas. Ai. Mas vamos lá, você já trouxe essa questão de trazer a representatividade de fora da nossa letra dentro da sigla. Eu vou focar bem na minha letra, vou colocar Toda Forma de Amor do Lu Santos. É, de novo, uma música super clichê pra você colocar dentro das playlists de orgulho. Ainda mais depois que ele tornou público o relacionamento dele. Mas é muito legal ver como essa música, ela é incrivelmente pop em construção. É fácil de você repetir. É um super hit. E tem todo o significado que tem. A gente vê tanta gente homofóbica, tanta gente que não necessariamente apoiaria a causa LGBT, mas que tem uma relação com essa música. E é o tipo de mensagem que, sei lá, que eu acho que seria... Que nesse momento eu acho como uma luta válida. Como a gente pode impactar as pessoas com as nossas histórias, com as nossas vivências, com as nossas dores. De forma que faça elas se compadecerem e não evitar outro tipo de reação.
Ah, eu digo mais. Eu acho que Toda Forma de Amor é uma música atemporal, né? Que há 20, 30 anos... A mensagem ainda vai ser muito importante, muito válida.
Mas essas foram as indicações. Mas, Jorge, vamos lá. Você tem menções honrosas, coisas que ficaram de fora da sua lista?
Minhas menções honrosas? Todrick Hall. Acho que a gente tem algumas ressalvas sobre ele. Mas Todrick Hall. Os dois primeiros álbuns dele é o que eu mais gosto, que é o Straight Outta Oz. Que é bem ali no mundo de mágico de Oz. E ele fala muito sobre ser um homem gay, preto e problemas familiares. É um álbum muito bom de se ouvir. Tem um pouco daquela magia de mágico de Oz. E aí o segundo álbum dele é Forbidden, que já seria proibido, né? Acho que é a tradução. E aí já fala um pouco mais dessa relação e homossexualidade, blá, blá, blá. E aí, os últimos lançamentos dele é muito mais essa pegada de festa, house, dança. Então, se você quer mais essa pegada e não uma musiquinha mais lenta, os últimos álbuns dele, que eu não acompanhei muito bem, mas tinham um House, esqueci os nomes dos outros, que é bem recente, de 2020 pra cá, ele começou a fazer música desse tipo, que é bem dança, balada, tipo essas coisas da Urias, sabe? Se você gosta desse estilo de música. E... O Omar Rudberg, não sei se vocês conhecem, mas eu estou completamente fissurado por Young Royals. E a terceira e última temporada vai lançar agora na Netflix, no final do mês, se eu não me engano. E ele é um cantor muito bom, sueco. Ele faz muito sucesso, por sinal. Ele participou de uma boy band na Suécia, tipo assim, One Direction da Suécia. E ele é muito famoso por lá. E ele é um cantor gay, negro, com descendentes da Venezuela. Então, assim, uma mistura muito legal. E é isto.
E ele tá na trilha da série ou ele tá na série atuando?
Ele atua na série, e aí eu lembro que ele lançou uma música que tava na série, mas a série não é muito musical, né? Então não tem muito espaço pra isso, não. Mas ele chegou a lançar uma música que ele cantou na série, acho que na segunda temporada.
Ele é afro-latino, né?
Sim.
Interessante.
Assim como eu.
Coloquei na playlist. Gente, minha indicação pra vocês é uma playlist que eu vou compartilhar nos stories do Próxima Faixa, que é uma playlist chamada MPB Sapatão. São várias mulheres lésbicas e bissexuais da nossa MPB, e são muitas, e é muito legal. Essa música tem Cássia Heller, Adriana Calcanhoto, Ana Carolina, Maria Gadu, Zélia Duncan, Isabela Taviani, muitas e várias outras. É uma playlist muito legal, que sabe, se você curte. E também tem uma outra playlist, que é uma MPB gay, com artistas gays da MPB. Eu vou compartilhar para vocês estarem ouvindo esses artistas. Tem o Bent, tem o Jalu, tem Pablo, tem Glória. Sabe, só artistas LGBTs pra gente ouvir. Mas MPB Sapatão é tudo, gente. Devia ser, assim, um gênero separado. MPB Sapatão. É tudo, ai, é tudo.
Eu tava aqui rindo, mas eu amei a indicação. Eu quero muito essa playlist. Eu não trouxe uma playlist completa, mas algumas das minhas indicações têm realmente a ver com essa vibe. Eu tinha separado Maldivas, da Ludmilla. Eu acho incrível que uma das músicas mais tocadas do ano passado é sobre um romance sáfico. E, de novo, todo mundo cantando, independente de saber ou não sobre quem essa música é. Na mesma vibe da Clarissa, que é outra artista que estourou no ano passado. Em 2021 para 2022. Mas as músicas dela são basicamente sobre romances entre outras mulheres. Eu destaquei Super Ela, que é a minha favorita. Eu também tinha destacado aqui Nobreza, do Djavan, que é uma música super antiga, do início dos anos 80, final dos anos 70. Também já se tratava de uma relação homossexual. Também tinha Sofrência Moderna, com a Tertuliana, Amor Incubado. Eu amo esse projeto, é o projeto de música sertaneja da Tertuliana, que é a artista por trás do A Travestis. Ela tem um álbum chamado Ser Transneja, que é só de música sertaneja e é maravilhoso. Aí eu tenho It's Okay to Cry, da Sophie, que é a música onde ela tornou a transexualidade dela pública, que também é lindíssima. Ainda é um dos clipes mais bonitos e simples de todos os tempos. Mas aí, a minha lista era muito grande. Eu posso ficar aqui até amanhã, gente.
Eu também. Eu fazendo esse roteiro, eu fiquei viciado em MPB Sapatão, gente. Desculpem. Podia ficar aqui. Ouçam Nua, da Ana Carolina, pra gente fechar essa playlist. Gente, eu acho que é a música mais, assim, emocionada que existe. Eu zoo todas as minhas amigas sapatão. Vocês são assim. Tudo pra
mim. E é isso, meninas. Temos um episódio?
Temos um episódio.
Temos um episódio, gente. E você, ouvinte, que ficou aqui até com a gente, ficou aqui até agora com a gente, anotou as dicas, vai ouvir a nossa playlist, conta pra gente, né? Quem você quer que a gente inclua nessa playlist, quais artistas LGBTs que você ama e que você acredita que merecem mais reconhecimento.
Se você nos ouve pelo Spotify, você pode colocar a sua musiquinha na caixa de perguntas que tá logo abaixo do player. Se você não ouve, você tem obrigação moral. Você ficou até aqui, você tem obrigação moral de ir no nosso Instagram e comentar na foto desse episódio suas indicações de música pra nossa playlist do Orgulho.
É isso, gente. Temos um episódio. Tchau!
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.